18 horas mais 13 minutos. Vamos já a seguir ficar com a entrevista ao candidato à presidência do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve pela lista D. Os cerca de 26 mil arquitetos portugueses vão a votos de 17 a 26 deste mês para elegerem os seus representantes aos órgãos nacionais e regionais para o triênio 2020-2022. A Assembleia Eleitoral funcionará repartida em secções eleitorais, nas sedes das secções regionais da Ordem dos Arquitetos e nas secções eleitorais que eventualmente venham a ser criadas em simultâneo e ininterruptamente das 15 às 20 horas, hora de Portugal Continental, do dia 26 de junho de 2020. Cada eleitor pode escolher o modo de exercício do direito de voto dentro dos prazos previstos no calendário eleitoral, eletrónico, por correspondência ou presencial. Das 12 horas do dia 17 e até às 20 horas do dia 26, hora de Portugal Continental, os eleitores poderão votar eletronicamente a partir de qualquer dispositivo que permita o acesso à internet. Até às 15 horas do dia 24, a hora de Portugal Continental poderá ser exercido por voto por correspondência, desde que o tenha requerido. E no dia 26, nos locais definidos, das 15 às 20, hora de Portugal Continental, voto presencial. São quatro as listas concorrentes. A lista A, uma ordem presente. A lista B, a ordem és tu. A lista C, isto só lá vai com todos. E a lista D, arquitetura perto. E é exatamente com o candidato à presidência do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve, pela lista D, arquiteto José Pedro Leandro Nascimento, que vamos conversar já a seguir. Para já, permitam-me que faça uma resenha do currículo do candidato. É licenciado em arquitetura, exerceu atividade docente entre 1992-95 em Portimão, Lagos e Vila do Bispo, exerce a atividade desde 91 em colaboração com outros arquitetos e como independente. Sr. Arquiteto José Nascimento, muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, peço que me está... Diga.
Quero agradecer à Rádio Lagoa por dar tempo de antena a... as listas candidatas aos órgãos nacionais e regionais da Ordem dos Arquitetos.
Vamos conversar. Sr. Arquiteto, a vossa lista deu uma vista de olhos pelo programa e começa aqui o manifesto por dizer que é uma candidatura de ruptura. Uma candidatura de ruptura com uma forma de pensar a arquitetura e o seu exercício que persiste na Ordem dos Arquitetos. Quer-nos explicar um bocadinho melhor qual é a pretensão da lista D?
Sim, sim. Tal como referiu, estas eleições marcam uma nova ordem com maior representatividade territorial. Nas últimas alterações aos estatutos da Ordem dos Arquitetos, foi decidido constituir mais cinco secções regionais, para além de, só para fazer uma pequena resenha histórica,
sim, faz favor.
A Ordem dos Arquitetos estava organizada num conjunto de órgãos, um órgão nacional que incluía uma Assembleia Municipal, um Conselho Diretivo, uma Assembleia Geral, uma Assembleia de Delegados, um Conselho Diretivo Nacional, um Conselho Fiscal, e depois havia duas secções regionais, a Norte e a Sul, que também incluíam Conselhos Diretivos, Assembleias Regionais e Conselho de Disciplina. O que vai acontecer é que dessas duas secções regionais vão passar a ser sete. Basicamente estão divididas pelos NUTs 2, é uma divisão estatística que vai estruturar as próximas secções. Isso era uma coisa que estava prevista nos estatutos e estava previsto ser desenvolvida a sua implementação pelo trabalho dos conselhos dos delegados que representava os arquitetos a nível nacional, e que nos levou a nós, a arquitetura perto, a marcar uma posição, como diz, disruptiva. Porquê? Porque esta nova ordem, conforme chegamos agora, não merece facilidades pela forma como se aqui chegou. Não merece essa, e merece uma atenção muito, muito forte por parte de quem agora vir assumir as responsabilidades nestes órgãos, porque foi um processo muito pouco transparente, foi um processo muito atribulado e foi um processo que não chegou a conclusões que seria importante para uma estrutura como a Ordem dos Arquitetos estabelecer. Digo isto por razões muito, muito básicas e simples. A anterior direção, que agora termina, teve 3 anos para desenvolver o trabalho de implementação das secções regionais. Foi tudo feito muito à pressa, muito em cima do joelho, que implicou, inclusive, o adiamento destas eleições. A que cresceu este fator que temos agora a vida terrível da pandemia. Isto não é aceitável que aconteça e deixou uma série de problemas que os futuros representantes vão ter que lidar de uma forma muito cuidadosa. Um dos principais tem a ver com a sustentabilidade financeira dessas estruturas, que para além dos problemas todos que a Ordem dos Arquitetos já tem, é mais um que vamos ter que lidar agora durante o próximo triênio ou os próximos triênios, sabe-se lá.
Uhum.
Isso não nos parece que tenha sido uma ação. As coisas não foram feitas como deviam ser, as coisas não devem ser feitas.
No vosso manifesto, querem dar voz à maioria e falam na democratização da profissão, na relevância social da profissão e ainda na transparência e no diálogo. No fundo, é isso que está a querer dizer.
Exatamente. É assim, não é a organização que faz as pessoas, são as pessoas que fazem a organização. Isto é um ditado já muito popular, mas que é bastante verdadeiro nestas coisas. E tal como eu estava a dizer, os arquitetos e ordens de arquitetos já têm problemas que chegam para lidar, para ter mais este tempo com qualidade. E isto passa por uma atitude diferente. A lista D procurou e continua, é um trabalho que continua, desenvolver todas as suas propostas de uma forma aberta e pública, sujeitando-se com isso a toda a intervenção que possa daí vir, todos os problemas que possam daí vir, mas é uma intervenção pública e aberta, que uma das formas é um fórum em que permite a qualquer pessoa que se inscreva sem controle absolutamente nenhum e queira contribuir com propostas, e queira aceder às nossas propostas, consultá-las, perceber a fundamentação que as constituiu. Há contributos de arquitetos do Norte a Sul, por isso as coisas têm que ser definidas de uma forma aberta, debatida, com sentido reformista, para que o papel da Ordem seja realmente útil à vida dos arquitetos.
Aqui, sim.
Pronto, posso fazer uma breve resenha, porque é assim...
Exatamente, aquilo que lhe ia perguntar, portanto, a vossa candidatura, digamos que se divide aqui em 4 grandes áreas: uma prática digna, uma profissão com presença pública, uma ordem eficiente e respostas à crise sanitária e socioeconómica. Portanto, no fundo, esta pandemia, digamos que afetou toda uma população, todo o mundo, todo, e em Portugal, portanto, também... A vossa classe, a classe dos arquitetos, logicamente que também foi afetada e estará com certeza a ser afetada nesta altura. Quer-nos falar sobre estas quatro vertentes da vossa candidatura? Uhum. Uma prática digna, digamos que há aqui ações estruturantes. Pode-nos abordar aqui este aspecto deste ponto? Faz favor.
Só como referi, esses 3 pontos basicamente resumem quase mais de uma centena de propostas que, como digo, estão em contínuo desenvolvimento. A prática digna tem muito a ver com o estado geral de concorrência entre os arquitetos, em que não havendo uma referência do preço do seu trabalho que a estrutura, ou seja, sendo o mercado definido, cria uma série de situações de concorrência. Algumas delas podem resvalar para situações muito, muito complexas de solução. E nesse sentido, uma das coisas que propomos, basicamente, é dar continuidade ao trabalho das anteriores secções regionais e do Conselho Diretivo Nacional, que ficou formalizado, por um lado, na norma dos serviços, na norma portuguesa dos serviços de arquitetura e de arquitetura paisagista, ou seja, basicamente é uma norma que define o que é que o trabalho dos arquitetos deve incluir, de acordo com a complexidade do trabalho, e a partir daí definir um preço do trabalho que obrigue a cumprir com essas tarefas. Basicamente, porquê? Porque os arquitetos têm um dever de competência, e o dever de competência obriga-vos a fazer um trabalho que seja competente, como é óbvio, mas que seja parametrizado e seja quantificado. Isso é uma coisa que já está feita pela anterior secção regional com a calculadora, que é um instrumento que muitos arquitetos podem utilizar para referenciar. Basicamente, aí o que é importante é que a ordem defina uma referência e aconselho uma referência aos arquitetos para orientação nesse ambiente competitivo que é o nosso trabalho dia-a-dia.
A vossa lista também está preocupada com a criação de uma plataforma única nacional de instrução e submissão de procedimentos administrativos municipais. Portanto, é uma lacuna, digamos que uma lacuna, um procedimento, esta plataforma.
Eu deixava mais para o fim.
Ok.
A questão toda que é assim, nós... A nossa vida atribulada só nos permite ter algum tempo para discutir e pensar sobre estas coisas nestes períodos de eleições, em que trocamos mais ideias e falamos com mais colegas. Eu, por exemplo, tenho tido conversas com colegas do Norte, com colegas que habitualmente não tenho. Isso, a mim, por exemplo, fez-me mudar um pouco a ideia daquilo que é o papel dos arquitetos e chegar à conclusão que o papel dos arquitetos é muito mais importante do que às vezes pensamos. Eu só ia acabar aqui esta parte da
Sim, sim, faz favor.
Tem a ver esta com o do preço do trabalho, tem a ver uma outra muito importante, que é os concursos, que basicamente é aquilo que nos garante uma competição mais justa, ou seja, em que qualquer arquiteto pode ter a sua opinião sobre um programa, sobre um edifício, sobre uma casa, sobre uma rua, sobre uma cidade, sobre uma parte de uma cidade, e essa competição deve ser estabelecida só em termos da sua capacidade de síntese, das suas propostas, de desenho. Isso deve ser o fundamental. Uma das coisas que tentamos, que é uma forma também de valorizar o trabalho dos arquitetos, é propor concursos em que existam duas fases. Uma muito simples, que se faça uma seleção, pode-se resumir uma folha A4 com um texto e uma folha A3 com um desenho, uma perspectiva, uma planta, um elemento gráfico que sintetize uma proposta, e a partir daí uma segunda fase no concurso, em que as equipas que são selecionadas para essa fase sejam remuneradas pelo seu trabalho. Isto é muito simples, remodelar ao modelo existente, em que existem prémios para um concurso, que são muito pesados, são investimentos terríveis que os arquitetos são obrigados a fazer, e isso não faz sentido continuar a fazer. Achamos que esta ideia não é uma ideia nova, é uma ideia que já muita gente falou, há muitos anos depois de falar dela, e é mais tempo de implementá-la. A outra base que os arquitetos devem ter, e que a ordem deve ter ao serviço dos arquitetos, é um suporte técnico muito forte, que lhes permita responder de forma inequívoca a questões, e isso passa também um bocado, se calhar, pela uniformização de processos, que lhes permita ter respostas claras e inequívocas sobre solicitações que os clientes, os proprietários, que são os clientes de arquitetos, lhes façam. Sobre o papel da arquitetura com a sociedade, isso é como digo, isso tornou-se evidente para mim nestas conversas que temos tido mais em teletrabalho, tornou-se o papel do arquiteto na sociedade portuguesa, tornou-se mais evidente para mim pela natureza própria do trabalho dos arquitetos. Os arquitetos são os únicos técnicos que são capazes de juntar a arte com a técnica. Eles são capazes de pegar num regulamento técnico legal e traduzi-lo de uma forma física, através de um desenho, explicar através de um desenho, os tais bonecos que encantam as pessoas e que muitas vezes acham que é só aquilo que o arquiteto faz, mas são capazes de sintetizar todas essas coisas e promover soluções e desenvolver propostas que acabarão por ser a nossa vida privada, a nossa vida em conjunto, acabarão até por criar outras situações, por exemplo, referências arquitetónicas, por exemplo, o arquiteto Xavier é mais celebrado pela novidade com que ele responde a programas com soluções que não passava para a cabeça de ninguém. Isso é a criatividade e é a ingenuidade dos arquitetos ao serviço da sociedade portuguesa, que não é quantificável em valor. É uma coisa que... Mas, para além disso, os arquitetos, essa capacidade obriga-os a ter uma tarefa, um trabalho que deve ser estruturado, deve ser contínuo, deve ter continuidade. É por isso que estas situações, estas mudanças na ordem são perturbadoras, porque não permitem dar continuidade ao trabalho. São importantes para a sociedade portuguesa. Eu vou-lhe dar, por exemplo, contar uma história muito simples. Já no outro dia estava a falar com um colega e lembrei-me dela. Eu, quando acabei o curso, fui trabalhar para um ateliê numa rua que tinha do outro lado da porta do ateliê um senhor que tinha uma pequena oficina de motociclos. Já tinha herdado aquilo do pai dele, que era ferreiro, e a atividade deste senhor era uma atividade funcional na cidade onde estava. Porquê? Porque o pai era o mecânico na altura e ele era o mecânico do seu tempo. E a lógica de ele estar ali no centro da cidade era porque as pessoas que vinham do campo ao mercado traziam o seu motociclo, o seu veículo, e paravam ali para pequenas reparações, para uma série de situações. A utilidade desta pessoa dentro da cidade era fundamental. Com a estruturação da cidade em zonamento, em que as zonas industriais, começaram a ser definidas fora das cidades, muitas delas até faziam sentido, mas muitas outras não faziam sentido. Isto, parecendo uma coisa cheia de boas intenções, criou uma série de conflitos e perturbações na economia e na vida das pessoas, que não era suposto. Isto gerou uma situação muito conflituosa. Este senhor acabou por ficar lá até se reformar, mas o período em que ele viveu a existência da autarquia em que ele mudasse foi realmente e fez-me pensar que estas coisas não podem ser assim, feitas levianamente, e temos que ter consequências e temos que medir as possibilidades que ela nos permite para ajudar as pessoas e não lhes perturbar a vida. Isto para dizer que é assim, o papel dos arquitetos aí para a sociedade é fundamental. É fundamental porquê? Porque os arquitetos são capazes de antever e perceber que determinada disposição do ordenamento do território, de um PDM, de uma intenção de obra pública, de uma programação de uma zona habitacional, de uma programação de construção de edifício cultural, de ensino, seja o que for, pode resolver, sim senhora, um problema específico, mas pode criar outros. E aí, nesse sentido, uma das coisas que os arquitetos têm que desenvolver e têm que ser capazes de desenvolver é precisamente um corpo crítico que pode passar, sei lá, por uma intervenção mais assídua, pode em programas de rádio, em conversas informais ou um artigo de opinião, ou coisas assim dessas, que permita fazer perguntas, que permita fazer propostas, que permita fazer sugestões e permita referenciar algumas coisas que às vezes podem parecer consensuais, mas que da perspectiva dos arquitetos podem ser complementadas, podem ser melhoradas ou devem, por isso, simplesmente ser ignoradas.
Senhor arquiteto, já agora, a vossa candidatura, eu estive a ver aqui, ela é genérica, é a nível nacional, porque aqui o Algarve tem, enfim, que cada zona, cada região tem as suas referências, as suas especificidades. O que é que a vossa candidatura regional apresenta aqui para o Algarve? Alguma situação específica para além daquilo que a nível nacional é referenciado?
É assim, a nível de programa, sempre procuramos que houvesse uma definição que fosse capaz de sintetizar a nível nacional e traduzir regionalmente as intenções de programa para os arquitetos, porque basicamente nós estamos a fazer candidatura aos arquitetos. Isto que eu estou agora a dizer da relação com a sociedade, estas estratégias que nós temos de opinião e de outras que ainda vou falar delas, tem tudo a ver com isso. Uma delas pode parecer assim um pouco estranha, mas sintetizou-se também há poucos dias. Uma das propostas que apareceu e tem estado agora a ser desenvolvida e tem alguma tração para se desenvolver futuramente é uma proposta de um inquérito. Nos anos 60, 50 houve um inquérito à arquitetura tradicional portuguesa, porque começamos a ser o desenvolvimento da sociedade portuguesa levou que algumas coisas começassem a perder-se. E houve uma série de arquitetos que fizeram o levantamento da arquitetura tradicional, que é uma referência ainda hoje em dia. Os nossos 40 anos, 44, 45, de democracia e de dinheiro e apoio financeiro da Europa permitiram-nos fazer muita coisa. Se calhar já era tempo de começarmos a pegar nisso e ver quais foram os resultados desses planeamentos, dessas decisões estratégicas que fizemos, o que é que correu bem, o que é que correu mal, para que também se criasse um corpo crítico, desse um suporte científico a outras tomadas de decisão. No caso do Algarve, o Algarve tem, na minha opinião, tem sido alvo de alguma atenção. E também, porque começou nos anos 50, 40, se calhar, com uma definição estratégica pelo ministro António Ferro, acho eu, Salazar, que o definiu e caracterizou um pouco o que deveria ser o futuro do Algarve em termos de turismo. As décadas seguintes passaram um pouco para isto que eu estava a dizer, para este ambiente que foi caracterizado por este trabalho, que foi caracterizado pelo inquérito da arquitetura tradicional, uma série de estudos das direções de urbanismo, ou não tenho já a certeza qual era o nome, mas sei que houve uma série de exposições e de trabalhos, aliás, que procuraram registar, e que são alguns trabalhos interessantes, que registaram em fotografia e em desenho o estado atual na década de 60 de uma série de povoações e localidades algarvias. Para quê? Para se começasse a definir um quadro legal, digamos assim, a estruturar um quadro que permitisse, sim senhor, que o turismo se desenvolvesse, mas que se mantivesse algumas características, ou pelo menos que se registassem e divulgassem valores culturais, arquitetónicos, que era o suporte da vida dos algarvios nessa altura. Posteriormente, houve uma série de estudos sobre como é que o turismo se devia desenvolver no Algarve, que na década de 60 teve um resumo com uma proposta do TOT, e basicamente, uma coisa muito simples, definia: o Algarve tem X metros quadrados de areia e agora...
Vamos construir ao longo da areia.
Exatamente. A seguir ao 25 de Abril, e no tempo dos... eu não sei muito bem quando é que isto começou, sei que foi um estudo muito longo, cerca de 10 anos, foi coordenado pelo, creio eu que foi coordenado pelo Dr. Hernani Lopes, que acho que foi Ministro das Finanças e Economia, nos primeiros governos constitucionais. Sintetizou-se uma série de propostas que o Algarve deveria desenvolver, todas elas ligadas ao turismo.
Aliás, viu-se o caso de Corteira, a Praia da Rocha, de certa maneira, sim, também descaracterizou bastante.
Não, basicamente, sintetizava-se nas moradias assistidas, ou seja, apoio para cativar os formados do Norte da Europa, a passar em Itália. Basicamente, era aquilo que toda a gente andava a fazer, praticamente a concorrer com a Espanha.
Pois.
Campos de Golfo, que são fundamentais para a economia local e permitem combater um pouco a sazonalidade. Mas pronto, tudo isto foi...
E é no fundo essa também a vossa preocupação, a preocupação da lista D. Senhor arquiteto, nós estamos quase no fim desta nossa conversa. Com certeza que há aqui muito do vosso programa, haveria muito para abordar. Para terminarmos, quero deixar aqui uma síntese muito rápida daquilo que ainda não foi... Enfim, que ao longo desta conversa não foi referida, e depois deixar uma mensagem aos eleitores, aos seus colegas arquitetos que vão a votos já a partir do próximo dia 17.
Sim, sim. Pronto, só para resumir esta situação, a relação com a sociedade deve ser o ponto fulcral dos arquitetos. Como disse, esse inquérito, ou seja, outra coisa qualquer que se lhe deu no nome, deve ser um suporte científico que permita o Algarve desenvolver e estruturar o seu desenvolvimento futuro numa perspectiva e numa colaboração com planos económicos que lhe permitam um equilíbrio no seu desenvolvimento urbano, no desenho das vilas, das cidades e da vida das pessoas. Passa por coisas tão simples como seminários temáticos, como por exemplo, quando estava na delegação, fizemos com a Câmara da Alfeira o seminário de reabilitação urbana, em que se permitiu trazer uma série de especialistas na área e definir uma série de situações, mas pronto, tudo isto passa por uma continuidade de trabalho. Aos arquitetos que vão tomar as suas decisões, pelo menos para o próximo triênio, daquilo que vai ser a sua ordem, depois que analisem as propostas, têm que se dediquem a perceber o que é que cada uma delas propõe e tomem a sua decisão em consciência, mas que acima de tudo participem. A lista D distingue-se das outras por ser perfeitamente independente. Estamos abertos à participação de todos. Queremos construir a secção regional, seja qual for a forma, de uma forma inclusiva, que seja sentida por todos como sua. Exigimos trabalho, como é óbvio, todas estas para sentir que uma coisa é nossa, temos que investir nela. Por isso, aconselho os arquitetos a participar nas eleições e tomem boas decisões.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Já agora referir que no Algarve estão inscritos na Ordem dos Arquitetos cerca de 980 arquitetos, sendo que 800 encontram-se neste momento no ativo e são estimativas colhidas até ao momento. Exato. Queria agradecer então a sua disponibilidade. Estivemos com o arquiteto José Nascimento, candidato à presidência do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve, pela lista D. Arquitetura perto é o lema desta lista. Muito obrigado, Sr. Arquiteto, pela sua disponibilidade e até uma próxima.
Boa tarde. Pois bem, estamos com 36 minutos para além das 18 horas. Estivemos a conversar com o arquiteto José Pedro Leandro de Nascimento, candidato à presidência do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos do Algarve pela lista D, Arquitetura Perto. Esta foi a última entrevista das quatro que realizámos desde o passado dia 10, às quatro listas concorrentes às eleições aos órgãos nacionais e regionais para o triênio 2020-2022 da Ordem dos Arquitetos, eleições que vão ter início já a partir do próximo dia 17, das 12 horas do dia 17 até ao próximo dia 26, 20 horas, o voto eletrónico a partir de qualquer dispositivo que permita o acesso à internet. Também os arquitetos portugueses poderão participar neste ato eleitoral com o seu voto por correspondência até às 15 horas do próximo dia 24 e a terceira hipótese é o voto presencial no dia 26 nos locais definidos das 15 às 20 horas.